versículo 26. O tema da nossa palavra é maximizando o seu potencial no ministério. Eita glória! Elevando, fortalecendo, aumentando. Aumente esse potencial no seu ministério. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, versículo 26. Está 26, 1. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu peço encarecidamente que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, que não seja eu, e nunca vai ser, porque eu não tenho nada para dar para ninguém, Senhor. Eu não tenho uma palavra para ninguém, eu preciso da sua palavra, e esses irmãos estão aqui nessa noite, também precisam, nós precisamos de ti. Precisamos, ó Pai, da palavra do Senhor transformadora. E que o Espírito Santo agora comece, meu Deus, a entrar em cada coração. E toda dúvida e medo caia por terra no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vai destampando todos os tampões nos ouvidos e também no coração. E que o Espírito Santo, com a sua palavra, possa ter acesso, Senhor. Comece a falar conosco, com essa igreja. No nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor comece a aumentar o nosso potencial no nosso ministério, meu Deus. No nome de Jesus, que cada homem, mulher, jovem, que aqui estão, adolescentes, possa ser, ó Pai, impactado por essa palavra, meu Deus, que é a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Fale conosco, em um nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando nós falamos de ministério, às vezes nós já pensamos, como eu falei, em algo religioso, dentro de quatro paredes de um prédio, onde tem um nome, uma placa. Ou pensamos na pessoa do pastor, né? Mas ministério, ele começa dentro da nossa casa. Você é um líder lá. Então, dentro da sua casa, você tem um ministério a se zelar e a cuidar. Aquilo que Deus deu para você cuidar, seja na sua casa, seja no seu, na sua vida profissional, Deus te deu algo para você cuidar. Você sabe que você pode fazer, e Deus já te deu várias capacidades. Todo ser humano quer ter sucesso, é ou não é verdade? Todo ser humano. Todo ser humano, ele quer progredir, ele quer prosperar. Todo mundo sonha em ter coisas boas, né? Casamento, profissão, sucesso no estudo, sucesso no trabalho, sucesso diante das pessoas. Mas o sucesso é previsível. O fracasso também é previsível. Nós não fracassamos por um acaso. Sabia? Nós fracassamos por decisões erradas. Nós fracassamos porque nós decidimos errados. E nós vencemos por decisões corretas. É ou não é verdade? Você vai ver de Gênesis, Apocalipse, homens que eles fracassaram porque decidiram errado, mesmo com a palavra de Deus na vida deles. É ou não é verdade? Tinha uma palavra sobre a vida de Sansão, que ele ia governar, ele ia ser juiz em Israel. E Deus chama ele desde do ventre da mãe, e capacita, dá poder para aquele homem, um poder que o homem o normal não tem como ter. Um homem que ele chega numa cidade e ele arranca o portal daquela cidade e carrega só um guincho para fazer. Um homem cheio de poder. Mas ele fracassou. Porque decidiu errado. Mesmo com a palavra certa, decidiu errado. Se nós olharmos, a gente tem falado muito aqui sobre a história de Israel. Tinha uma promessa da terra prometida, bênção, mas Moisés não conseguiu tomar posse dela por causa de decisões erradas que ele tomou no meio de circunstâncias e pessoas perturbando ele, agoniando, e ele agoniado com a cabeça quente. Cuidado, não tome decisão com a cabeça quente. E ele bate na rocha com raiva, e Deus fala assim: olha, está vendo essa terra? Contempla aí com os olhos, Moisés. Você não vai entrar nela. E aí ele fracassou? Fracassou. Começou bem. Ele carregou o povo. Ele fez tudo certo. Mas numa decisão errada, ele perdeu. Talvez eu e você já vivemos isso. Ou está vivendo. Talvez você tenha tomado decisões que, ou já tomou na sua vida, que hoje você fala: poxa, deu errado. Deus nunca criou nada para fracassar. Diga amém. Deus não criou nada para fracasso, porque nosso Deus não é um Deus de fracasso. Toda a criação foi planejada por Deus para ter sucesso. Eita glória! Tudo que Deus fez, Deus criou todas as coisas e Ele planejou tudo para ter sucesso. A semente, ela nasce para produzir, o peixe nasce para nadar, o sol nasce para brilhar. O fracasso não faz parte do plano de Deus para você. Diga amém! Deus não planejou que o ser humano fracassasse. O teu sucesso importa para Deus, porque você carrega o nome dele. Eita glória! Toma posse dessa palavra. Estou arrupiando aqui, irmão. Como diz o cuiabano, até arrupia. Deus não te criou, Deus não criou você para fracasso. O seu sucesso importa para Deus, porque você carrega, não é o nome do político, não é o nome do Cícero, não é o nome do fulano de tal, você carrega o nome do Deus Todo-Poderoso, do Jeová Jirei, da Deus, do Deus da providência, do Deus que abre porta, que abre mar, que faz milagres. Você carrega esse nome, querido. Aí Paulo vem falando: andai de modo digno do Evangelho, porque Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele tomou a chave do diabo, e ele trouxe, falou: Satanás, você não tem poder, e eu tomo de você todas essas almas. E a Bíblia diz que quando Jesus sobe, ele leva cativo o cativeiro. Explica, quem morreu onde Jesus foi salvo? Jesus desceu lá e levou. Porque Deus não faz nada para ser derrotado. Deus de poder. E Deus está empenhado no seu sucesso. Deus está empenhado no sucesso de tudo aquilo que Ele criou. E Ele criou você. Então Deus, Ele está empenhado no seu sucesso, querido. Deus, Ele quer ver você prosperar. Deus quer ver você romper barreiras. Deus quer ver você crescendo. Primeiro ponto, você foi criado com potencial. Pode falar para a pessoa desse lado aí, ó. Você foi criado com um grande potencial. Nós temos muita história, histórico de pessoas que ele foi, desde pequeno, minimizado, né? Alguém falando para ele assim, você não vai ser ninguém, não foi? Você não vai ser nada, você não vai prestar, e você é isso, você não vai chegar em lugar nenhum, foi ou não foi? Não sei se é sua história, mas a minha foi assim, você vai ser cobra ruim, víbora, cachaceira igual sua mãe, eu ouvi isso. E sabe quem que eu ouvi isso? Não foi do estranho. Porque geralmente é o de dentro que fala isso para nós. Não sei como foi a realidade do seu lar. Mas teve palavras duras assim, alguém te minimizando, colocando você para baixo. Mas tem uma palavra de Deus dizendo assim, ei, você carrega o meu DNA, façamos, ei, eu criei você com potencial para crescer, para avançar. Eu sou o Deus de vitória, eu não criei derrotado. Essa palavra vai cobrir a palavra que alguém falou para você. Alguém disse que você não ia crescer, alguém disse que você ia ser pequeno, alguém disse que você não ia chegar em lugar nenhum, não ia ter um bom casamento, não ia ter filhos, não ia ser o quê? E a palavra de Deus assim, ei, você foi criado com potencial. Para de ouvir vozes humanas, começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a voz de Deus, começa a ouvir Evangelho, começa a ouvir Bíblia, começa a ler Bíblia, começa a dizer, Deus, eu quero para mim isso aqui, isso é para mim, o Senhor diz que é para mim, o Senhor me criou com potencial. Façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus fala isso, irmão, não é palavra humana nenhuma que vai tirar que Ele me fez. Junta a Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, lá no início diz, façamos o homem à imagem de quê? De um Deus derrotado? De um fracassado? De um Deus Todo-Poderoso que diz, haja luz e houve luz. Ah, querido, quem te criou fez todas as coisas. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Sai daqui hoje dizendo, eu sou esse cara. Aleluia. Eu quero dizer, você não é comum. Você é um produto direto do céu. Ei, você não é um camarada, uma mulher, um homem comum. Você é um produto direto do céu. Onde Deus fala assim, ó, está pronto aí? Sim, papai, está pronto. Espírito Santo, está pronto? Tá. Agora vamos soprar nele o poder. Espírito de vida, saiu de Deus, entrou dentro de nós, nos deu capacidade, nos deu potencial para sermos mais que vencedores. Porque Deus colocou dentro de você capacidade, Deus colocou dentro de você dom, Deus colocou dentro de você autoridade, Deus colocou dentro de você autoridade para pisar serpente, para pôr mão nos enfermos, para orar e o milagre acontecer. Deus colocou dentro de você, Tiago. Eu não sei o que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite, mas Deus está dizendo... Para de viver pelos cantos. Eu sou fracassado, eu não posso, eu sou feio, eu não arrumo namorado porque eu sou feinho demais. Ei, o gordinho que arrumou namorada. Ei, o gordinho casou. Você vai casar também, você vai prosperar, você vai, na vida financeira vai romper, sua vida espiritual vai romper. Ai, pastor, eu não vou lá falar da palavra de Deus porque eu tenho medo, não dou conta. Você dá conta, Deus te deu capacidade de você subir aqui, para você falar. Ai, pastor, como que eu ganho gente? Só chega e fala assim, querido, Jesus te ama e deixa o Espírito Santo fazer o resto. O cara vai chorar e fala assim, eu quero esse Jesus. Sabe? Nós ficamos colocando dificuldades. Mas como que eu ganho as pessoas, pastor? Eu não sei pregar, eu tenho que ir para o seminário. Não, você tem que crer que quem está dentro de você é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo. Ah, Deus te deu autoridade. Deus te deu capacidade. Ele não soprou o espírito de covardia dentro de você. Ele soprou foi um espírito de poder. Assim como a semente já tem a árvore dentro dela, você tem o seu destino dentro de você. Você não nasceu para buscar sucesso. Você nasceu com o sucesso dentro de você. O problema é que nós estamos buscando sucesso. O sucesso já está aí dentro. Sobrou sucesso. Sobrou autoridade. Soprou dons. Soprou o chamado. Soprou capacidade. Mas o diabo, ele não quer que você tome conta disso. Que você saiba disso. Satanás não quer que você tome posse disso. Aí ele vai lançar uns filhos dele, os filhos de Belial, para chegar em você e falar assim: não, você, olha só a sua história, olha só a sua família, olha só, olha onde você veio, você nasceu no hospital geral. Glória a Deus, eu nasci, foi na parteira lá no Pernambuco, num chão pisado. Era parteira, não tinha hospital. Só que o que tem dentro de mim é mais poderoso do que palavras ao contrário. Eu não nasci para buscar sucesso, eu já nasci com sucesso dentro de mim. Toma posse dessa palavra. Segundo ponto, você carrega a reputação de Deus. Diga amém. Eita glória. Você carrega a reputação de Deus. Todo produto carrega o nome do fabricante, é ou não é? E o nome representa a reputação. Se você compra um carro, ele carrega a marca da empresa. Mas se esse carro falha, a marca é afetada, é ou não é verdade? Você carrega o nome de Deus na sua vida. Você carrega o Deus Todo-Poderoso. O seu ministério não é só seu, a sua vida não é só sua, a sua história representa Deus. Você representa Deus. Você representa aquele que te criou. Você representa o Deus Todo-Poderoso. É por isso aí eu entendo lá em Êxodo, quando capítulo 3, quando Deus visita Moisés ali no deserto, primeiro aparece ali naquela sarça ardente que não se queima, e ele fica curioso, chega, o Senhor fala: tira a sandália dos teus pés aí, ô camarada, que lugar que você está é santo, porque eu estou aqui. Não é o lugar que é santo, a minha presença que é santa. E eu quero falar para você, você vai lá tirar o meu povo. E ele fala: mas Senhor, como que eu vou? Eu só tenho dificuldade para falar, eu não sei falar, o que eu vou dizer para aquele povo? Ele fala assim: ei, psiu, eu fiz o homem, a boca, eu que vou dar as palavras, vai ser, você vai chegar lá, Moisés, vai falar assim: eu sou, te mandou. O que eu digo lá? Diga que eu sou, te mandou. Eu sou. Você vai trazer para esse povo a minha presença. Você vai chegar lá, Moisés, e falar: eu sou, me mandou até aqui. Eu sou aquele que fiz todas as coisas. Eu sou aquele que dá a vitória. Eu sou aquele que vou abrir o mar. Eu sou, estou aqui. Moisés põe dificuldade. Parece comigo, com você, o Moisés. Deus falando para você e você põe dificuldade. Ah, mas é porque eu ainda, é porque, e Deus falando assim: vai, me representa nesse mundo que está tão perdido, com tantas coisas ruins, me representa lá. Mas pastor, o que eu falo lá para meu parente que está viciado? Fala assim: eu sou, mandou aqui. O que eu falo para aquela família que está se destruindo? Pastor, eu não sei nem o que falar, que conselho que eu dou? Chega lá e fala assim: o grande eu sou está aqui. O grande eu sou vai mudar a sua história. O grande eu sou vai derramar um milagre nessa casa. Chega lá e fala: não é você mesmo, não sou eu, é Jesus, é Deus que faz. Porque você carrega o nome de Deus. O seu ministério não é seu, a sua vida não é sua. A sua história representa Deus. O teu sucesso glorifica a Deus. E o teu fracasso afeta a reputação dele. Sabia? Então, nenhum fabricante jamais desenha fracasso no seu produto. É ou verdade ou não é? Nenhum fabricante desenha fracasso no que ele produz. E quando Deus te produziu, quando Deus te criou e me criou, Ele não desenhou fracasso, Ele desenhou sucesso, vitórias. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque o nome da companhia é a reputação da companhia, é ou não é? Então, quando Deus, Ele nos cria, Ele nos forma, façamos a nossa imagem. Você está conseguindo entender, irmão? Ah, vou falar mais. Essa palavra não é para crente, somente. Tem gente que fala assim, mas aí é só para os crentes. Essa palavra é para todo ser humano. Para todos os homens e mulheres do mundo. Ele disse, eu fiz você, ser humano, para ter sucesso. Eu fiz você com a minha imagem. Eu fiz você para romper. Eu fiz você para carregar o nome que está acima de todo nome. Quando o fabricante ele faz algo, a primeira coisa que ele coloca é qualidade. É ou não é? A primeira coisa que um fabricante de seja qualquer produto, ele vai pôr qualidade. E o que é qualidade? Qualidade é a habilidade de realizar suas expectativas. É ou não é? É a habilidade de realizar sua expectativa. A qualidade é a habilidade já adquirida, construída no produto para fazer o que o fabricante promete. É ou não é? Quando você vai escolher um aparelho celular, por exemplo, né? Você vai na onde? Vamos ver quais são os potenciais dela. Qualidade, câmera, né? Não sei. 50 pizzas, né? É, até o nome é bonito, pizzas, mega pizzas, né? Eu quero com quantos mega pizzas? Tanto, câmera frontal, câmera isso, aí você vai avaliando. Eu descobri com medo, né, Pedro? Pedro Lucas, pastor, eu falei pro senhor, põe na água seu celular. Eu falei, rapaz, eu põe na água, vai queimar meu celular. Aí eu, lá no Rio, eu falei, vou fazer o teste. Eu falei, Pedro Lucas, tá, né? Falei, Pedro Lucas, se queimar, você vai me dar outro. Coloquei dentro d'água, filmou. Ai, coisa boa. Sabe? Filmou dentro d'água. Falei, rapaz, estou chique demais. Né? Só não tem tempo de ir no rio, mas ele pode mergulhar. Aí eu vou mergulhar dentro do balde, já que não tem tempo de ir no rio, né? Dentro do balde, só para me filmar dentro d'água. Qualidade. O fabricante prometeu que ele não entra água. Posso filmar debaixo d'água. Então você vai procurando um produto, esse produto tem que ter bastante megapixels lá, não sei o quê, tantas coisas, a câmera tem que trabalhar de frente e volta, e vai e vem, filma no escuro, né? O bonito fica, o feio fica bonito, mais ou menos assim o celular. É ou não é? Por quê? A qualidade e a habilidade já adquirida, construída no produto para fazer o que o fabricante promete. Então você compra porque a propaganda diz que ele vai fazer tudo isso, né? Carro, não é assim? Esses carros novos aí, se não tem mais câmbio, comando de voz. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa, aí o menininho falou assim para André, para a pastora, professora, eu vou mostrar o meu carro, rapaz, um aval, irmão. Cícero, abre o porta-mala, não era Cícero, era Siri, né? Abre o porta-mala abriu, eu falei, nossa. Aí eu fui no meu também, né? Não abriu, não. Aí foi o Cícero que abriu o porta-malas do meu. Então, rapaz, com tanta tecnologia, eu falei, meu Deus, que carrão, né? Promete que vai até estacionar sozinho hoje o carro. Tem que cumprir, é ou não é? Então, isso é muito importante. Deus promete que toda semente vai produzir uma árvore. E o que Deus faz? Ele coloca dentro da semente uma árvore. Você não vê. Você pega a semente, o que você vê? Semente, mas dentro dela tem uma árvore. Eita glória! Deus promete que todo peixe vai nadar. O que Deus faz? Ele coloca dentro do peixe a capacidade para nadar. É chamado potencial. O fracasso de um produto é ruim para o nome da companhia. Então, quando Deus me chamou, quando Deus me criou e criou você, Ele também colocou dentro de mim e de você capacidade. Ele te deu potencial para você crescer, para você maximizar o seu potencial no seu ministério, na sua vida, como pai, como filho, como esposo, como esposa, e assim no seu trabalho ali, você vai ser o melhor na empresa que você está. É ou não é? Cuidado, crente. Lá no seu trabalho você não está sendo um bom testemunho lá. Mas o meu patrão também é ruim. Ei, quem tem que ser bom não é o seu patrão, você que tem que ser crente verdadeiro lá. Eu entrei numa empresa uma vez, era todo mundo falava, aqui é terrível, Cícero. Falei, tudo bem. Era ruim mesmo. Era ruim o negócio. Mas eu fiz o meu melhor, sabe o que aconteceu? Na primeira oportunidade, me tiraram do sol. E hoje eu sou profissional, porque eu comecei lá. Do sol, me colocaram na sombra para aprender a consertar motores. Sabe por quê? Porque dentro de mim tem um potencial. Porque dentro de mim tem um Deus dizendo assim, você vai gerar até no deserto. Não interessa o lugar, a bênção não é o lugar, a bênção é você. Você carrega o Deus Todo-Poderoso. Você carrega dentro de você a imagem e semelhança do Senhor. Você carrega dentro de você a autoridade. Você carrega dentro de você potencial divino dos céus. Diga amém. Amém. Eita glória. Terceiro, o manual. O manual não, o manual. O manual não pode ser ignorado. É um outro erro que nós cometemos quando nós compramos esse produto que eu falo aqui, né? Por exemplo, de televisão. 4K, não sei o quê. Eu não sei se ainda é, mas antigamente, quando saiu a primeira televisão, que você ia para o culto, eu sei, porque teve uns irmãos que gostavam do Fantástico, e ele colocava programado, e a televisão gravava o programa, ele chegava do culto e assistia o Fantástico. Né? Tem essa televisão, eu acho que ainda tem, até melhor, né? Porém, quando você não lê o manual, é ignorado, você não sabe fazer isso. Você só sabe ligar e desligar, e mais nada. E às vezes a televisão faz tantas coisas, você não sabe o que faz, porque você ignorou o manual. É por isso que todo fabricante, quando envia o produto para o mercado, a primeira coisa que ele faz é colocar um livro na caixa. E o livro diz, não tente operar esse produto até que você leia o manual completamente. Isso é interessante, irmãos. Quantos de nós têm lido esse manual completamente? Levanta aí esse manual aí, amor. O meu está eletrônico agora. Esse é o manual. Está aí no seu celular, está no seu tablet, não sei, você carrega de alguma forma. A pergunta é, quantos de nós não tem lido esse manual completamente? Sabe por quê? Quando você compra o produto, a primeira coisa que você quer saber é de ligar e joga o manual para lá. Para que esse monte de papel? Essa letrinha que eu não enxergo? Eu vou tentar aprender sozinho aqui, não é assim? Tudo o que lemos é como operar. A Bíblia é o manual do fabricante. Todo produto vem com instruções, mas a maioria ignora. Duas páginas são muito importantes. E essas são as duas que nós não lemos. Olha as duas que nós não lemos. Duas coisas nós não lemos. Promessas, que são garantia de Deus. Nós não lemos isso. Segundo, condições, que é a obediência do homem. Essas duas coisas nós não lemos, sabia? Está no manual. A Bíblia diz que nós temos mais de 1000 promessas, ou muito mais, que a Bíblia fala, sabia? Porém, nós não tomamos posse, porque nós não lemos isso. Nós não lemos as promessas que o Senhor tem para nós. E essas promessas, quem garante não é o homem, é Deus que garante isso para nós. Só que nós deixamos de lado. Segundo, a condição. A condição é a obediência, também nós não lemos isso. Sabia? Nós queremos resultados rápidos, nós queremos que aconteça lá, que a televisão faça sozinha, mas nós não queremos aprender como manusear isso. Nós não queremos pagar o preço da obediência. Nós não queremos pagar o preço de viver uma vida diante do Senhor. Nós não queremos carregar dentro de nós esse Deus. Nós queremos viver uma vida como se Deus não fizesse parte. Ou melhor, às vezes nós queremos só a parte boa, onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós não queremos que Ele seja o meu pastor. Nós só queremos que nada nos falte. E nada nos falte é muito fácil. Mas viver uma vida de obediente, de debaixo do senhorio de Deus, é mais difícil. É, mas é o caminho melhor. É o caminho correto. É o caminho certo. Andar debaixo da obediência do Deus Todo-Poderoso. Deixar Ele conduzir os meus passos. Deixar Ele ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós não queremos. Por quê? Porque requer renúncia. Porque começa a nos confrontar com aquilo que nós queremos, não o que Ele quer. E nós começamos a fazer algumas pesagens do que é bom para a minha carne. E a carne fala assim: isso é bom, guarda aí, fica com ele. E o Senhor está dizendo: olha, abandone, largue mão, renuncie, entregue-se a mim, creia que eu vou tomar conta de você. Nós tivemos uma pergunta lá sobre isso, né? E algumas pessoas falaram: rapaz, está difícil ser verdadeiro no trabalho, porque se eu falar para o cliente ou para alguém que não é, nós perdemos até o cliente, eu vou ser mandado embora. É sério. E aí você começa a virar um mentiroso dentro da empresa e nem percebe, começa a cauterizar na sua mente, já não te incomoda. A primeira vez até incomoda, a segunda, a terceira, a quarta já não incomoda mais, aí vira rotina, e aí que está tudo certo. Para você está certo. Mas para o Deus que soprou dentro de você o espírito de autoridade, de poder, de santidade, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, Ele não está concordando. Ele não está aceitando. Atos 5:29, Pedro leva uma surra. Pedro leva uma surra por pregar o evangelho, e antes de ser solto, chamam ele, o Sidério, lá, e fala para ele assim: olha, eu quero falar para vocês o seguinte, eu vou te libertar, mas vocês não vão pregar mais esse evangelho, beleza? Ele fala na cara, na lata do camarada, fala assim: importa obedecer a Deus do que a homens. Irmãos, era risco de morte. Até que ponto você está disposto a correr o risco de morte pelo nome do Deus Todo-Poderoso? Até que ponto? E Deus não quer nem que você morra. Às vezes é só um trabalho. Às vezes é só um real a mais, uns 100 reais a mais que você não quer perder. Ei, peraí. Pedro correu o risco, foi de morrer. Importa obedecer a Deus do que a homens. Só que é difícil. Falar aqui é fácil. Porque você começa a fazer cálculos. Você começa a somar prejuízos financeiros, e você começa a pensar, mas vai faltar para a minha mesa, vai faltar lá da luz, vai faltar lá dos meus filhos, Senhor, eu vou negociar isso aqui hoje. Para, não negocia não. Você não está buscando sucesso, ele está dentro de você. Se a empresa mandar você embora, quem perdeu não foi você, foi a empresa. Quem perdeu foi a empresa, não foi você. Ele perdeu alguém que carrega um nome que está acima de todo nome. Ele perdeu alguém que é santo, porque Deus é santo. Ele perdeu alguém que é honesto, que é fiel. Ele perdeu alguém que nasceu, não foi para fracassar, mas foi para crescer, para ir mais longe. Essa empresa te perdeu, querido, não foi você que perdeu. Não foi você. Não foi. Ele perdeu alguém que Deus soprou fogo de vida.
poder, autoridade, sucesso. Deus colocou dentro de você sucesso.
Amém? Mas nós negociamos, porque nós temos medo. Essa é a realidade. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu tive que renunciar a algumas coisas na minha vida. Muitas coisas. E Deus nunca deixou faltar. Vai passar dificuldade, lógico que vai. Vai, ué. Toda decisão, ela vai ter consequência. Porém, o aperto que você passar por decidir certo vai ser momentâneo. Na hora da honra, você vai ver. E você vai falar, oh Deus, obrigado. Hoje eu estou desfrutando de bênçãos porque o Senhor me deu e porque eu fui obediente no processo. Obediência. Essas são as condições. A condição é ser obediente. Olha só, mais um exemplo aqui. O fabricante diz, eu te garanto que esse aparelho de som vai tocar música. Isso é uma garantia. Mas não faça esse produto, ou não deixe ele perto da água. A garantia é a sua promessa. Então assim, eu me lembro que eu comprava uns relógios quando eu era mais jovem, e eu queria ter um relógio. Mas o relógio que eu conseguia comprar é aquele um bem de quadradinho, de borrachinha. E lá estava dizendo que ele era resistente à água, né? Então não podia pôr dentro da água, era só resistente. E eu falava que ele não era a prova d'água, ele prova a água. Quando chovia, ele enchia de água, ele provava a água, que ficava até nubrado assim, era massa demais. Então ele bebia uns 2 litros d'água, né? Então eu falava que o meu relógio ele era prova água, ele provava água. Então, irmãos, Deus ele promete que você vai prosperar. Amém? Isso é uma promessa de quem? Do fabricante. Ele te fez. Mas ele exige alguma coisa, igual o fabricante falou assim: ó, vai tocar música esse rádio, mas dentro d'água não. Né? Então, Deus exige o quê? Ele promete que você vai prosperar. Ele exige obediência. Você não perde o potencial. Você perde a garantia quando desobedece. Você não perde o potencial quando desobedece. Você perde a garantia. É por isso que tem gente aí que Deus deu dons para ele. Eu conheço um, estou conhecendo bastante gente aqui no Pedro. Está meio afastado e ele é muito doidão esse cara. Ele chega lá e dá umas rajadas de glória, mas toma uma cachaça lascada. Gente boa, rapaz, estou convidando ele para vir no culto, ele disse que vai vir, já tem 2 meses ele dizendo que vem. Mas sabe, ele tem dons. Essa semana mesmo, ele chegou lá e falou assim, pastor, eu olhei, eis que te digo, eu falei, então diga, hoje ainda vai acontecer uma coisa boa na sua vida, tal, tal, eu falei, rapaz, eu estou indo para o dentista, que coisa boa o dentista tem, né? Mas não é que aconteceu mesmo? No caminho, eu passei em um lugar e cheguei nesse lugar, Deus abriu uma porta para mim ter um produto para minha empresa que eu não tinha condição de ter, e da melhor forma possível, eu vim com o produto sem ter o dinheiro, Deus abriu uma porta. Aí eu lembrei dele, falei, rapaz, aquele cara, ele falou. E eu lembrei ele essa semana, ele apareceu lá de novo. Sabe, ele perdeu o potencial? Não. Só que perde a garantia pela desobediência. Ninguém acredita. Quem vai acreditar no cara que vai profetizar, mas vive uma vida de prostituição, de bebedeira, de mentira, de engano? Você vai acreditar? Você não vai. Não vai. Não tem como acreditar. Ah, pastor, mas bebê não tem nada a ver. Tudo bem. Se você ver o seu pastor bebendo uma latinha de escola, você vai acreditar nele mais? Não vai. É perigoso você ainda me amarretar lá no... Entendeu? É, ué. Perigoso você arrebentar comigo, irmão. Comigo e com qualquer um. Perde a garantia. Esse aí, pastor. Ah, pastor. Pastor? Dá cano meio mundo aqui no pé 90. Perdeu garantia. Pela desobediência. Nó cego? Pastor? Não. É ou não é? Quantos homens que têm título de pastor, que perdeu a garantia, porque tem vivido a vida de desobediência. Quantos crentes que perdeu a garantia, ninguém acredita. Ser crente igual aquele, eu não quero. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi essas histórias. Pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Ser crente igual o Cicrano, prefiro viver a vida que eu tenho. Perder o quê? Garantia. Por causa da desobediência. O seu sucesso, ou o sucesso, ele é protegido pelo nome. Deus protege aquilo que carrega o nome dele. E você carrega o quê? O que você carrega? Então você é protegido por ele. Diga, eu sou protegido pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos cuida como a menina dos olhos. Antes de vir ali aquela poeirinha, o olho já fecha. Para quê? Proteger as meninas dos olhos. A retina. Para não machucar. Então esse espelhinho aqui, isso aqui, ó, ele protege a menina dos olhos. Faz você enxergar. Deus cuida de você dessa forma. Então, quando alguém te agredir, quando alguém quiser fazer mal para você ou fizer, fique em paz. O Senhor está protegendo você. O Senhor está cuidando de você, Ele te protege. Quando você declara, Jesus Cristo é o meu Senhor, você ativa o céu ao seu favor. Eita glória! Você entra debaixo da responsabilidade divina. Ei, quando você diz, eu sou de Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, você entra debaixo da responsabilidade divina. Diga glória a Deus. Olha o exemplo. Davi, pequenininho, chega ali diante de todo aquele exército, Golias está lá, todo cheio de ferramentas, veio com armas, e Davi veio como? Veio no nome do Senhor dos Exércitos. O céu lutou por Davi, o céu vai lutar por você. Qual o gigante está levantando? Fala para o gigante que está levantando, ei, o céu está ao meu favor. O céu está ao meu favor. Ô Satanás, você é um mentiroso, desgraçado, ruim. Pode falar isso para Satanás, tá? Não fala por irmão, mas para Satanás você pode falar. Para o capeta você fala, seu desgraçado, ruim, miserável, seu cão sujo. Sua mãe é uma cã. Seu cão, nojento. Não gosto de você, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você é um derrotado, seu miserável. O seu destino é o inferno. Eu vou para o céu. Eu erro, mas eu tenho graça sobre a minha vida que me garante o céu e o seu. Qual que é o seu futuro, Satanás? Inferno. Você é um derrotado. Mas ele fica tentando dar truco, né? Sem carta. E aí nós ficamos com medo. E agora, o que eu faço? O diabo falou que vai me matar, vai matar minha família, vai matar meus filhos. Você está debaixo da autoridade divina. O céu está ao seu favor. Há um Deus poderoso lutando por você. Aquele gigante fala, ei, daí? Eu peço um homem, seu irmão, um menino com estilingue, por acaso eu sou algum cachorro? Olha só, o diabo falando isso. E Davi fala assim, ó grandão, seu miserável, Você vem comigo com espada, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Tem um Deus que sobrou autoridade sobre a minha vida. Tem um Deus que soprou, sabe o que? Capacidade. Tem um Deus que soprou na minha vida poder. Dentro de mim tem poder. Poder, poder, poder do Espírito Santo. É no nome dele que você vai cair hoje. Eu vou passar a espada no seu pescoço. E ele passa a espada no pescoço. Ei, Deus está te usando e quer te usar hoje para que você possa enfrentar as dificuldades, as lutas em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. O grande problema é que você está lutando com as suas forças e você está enfraquecendo. Sabe por que você está querendo desistir? Porque você está lutando com suas forças. Você está criando expectativa no pastor, ou no seu líder de célula, ou no seu discipulador. Eu não sei quem você está criando expectativa, ou no cara da internet, sei lá quem que é. Ou no Pablo Marçal, ou no Sem Dedo, ou no Bolsonaro, eu não sei. Mas você está fracassando por isso. Porque no dia que eu e você pararmos de colocar confiança em tudo isso, e começar a entender que eu estou debaixo do Deus Todo-Poderoso, tenho uma autoridade celestial sobre a minha vida. Ei, escuta isso aqui. Você vai ser mais que vencedor. O que diz Romano? Quem tentará acusação contra os escolhidos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hã? Romanos. Porque nada pode me separar do amor de Deus. Não é altura, não é profundidade, não é fome, não é perigo, não é espada, nem coisa do presente, nem coisa do porvir. Nada pode me separar, não é fome, não é nudez. Ei, eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu dei esse grito aqui para você acordar, tá? Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Ah, querido, não fica só nessas palavras emocionantes. Sai daqui dizendo assim, ô diabo, eu vou começar a se chutar dentro daqui. Você vai, cão velho miserável. Eu sou mais que vencedor. Toma posse, querido, não é a palavra do Cícero, não. Eu não, jamais, eu não tenho nada para dar para vocês. Essa palavra está lá em Gênesis que nós lemos. Façamos. Façamos o homem a nossa imagem. Poder. Toma posse dessa palavra, irmão. Sabe o que nós falamos? Aí o jovem fala assim, ah, pastor, mas você não entende. Os meus hormônios, ela era gatinha demais, eu não aguentei, pastor. Eu caí. Ei, você não olhou com os olhos celestiais. Você caiu. Não é porque você não conseguia vencer. É porque você não entendeu que o Deus Todo-Poderoso podia te livrar. Você acha que o José lá na casa do Potifar, ele não tinha desejo, era um cara jovem, de 18 anos, 17, 18 anos, bonito, fortão, assim, igual eu. Não, igual eu. Igual Arthur, Abraão, Luiz, aí, são os caras tão malhando, né? Quem falou aí? Sabe, Pedro Lucas, levantando 60 quilos. Aí a coroa olhou para ele. Toda no silicone. Não tinha? Tinha, era babosa. Era melado de jatobá, né? Que colocava para endurecer os músculos, enfim, você entendeu, aí, numa era, e outra, irmãos, é sério que eu vou falar aqui, não era usada não, porque o Potifar, ele era, esqueci agora o que ele era, mas enfim, ele tinha mulher por status. Oh meu Deus, ele era, ah, esqueci a palavra agora. Depois eu lembro. Enfim. E o José estava lá, meu irmão. Abandonado. Tadinho. Vendido. Longe de mamãe. Longe de papai. Nem túnica ele tinha mais, porque tinham tomado dele, rasgaram. E de repente, aparece a filha de cão lá, dizendo para ele assim, deita-te comigo, José. E ele fala assim, olha, é verdade, tudo na casa do meu senhor. Ah, ele era eunuco. Lembrei a palavra, eunuco, não... Era para o estado, para se apresentar lá, mas não usava, não. É, ele não utilizava a esposa. Então, assim, o José falou assim, olha, dona, tudo que tem nessa casa eu posso tocar. O meu senhor me deu isso, autoridade, sabe por quê? Porque, mesmo como escravo, dentro dele tinha o quê? Potencial. Era escravo, mas já era governo dentro daquela casa. Por quê? Potencial, Deus dentro. Não é o lugar, é o que tem dentro de você. E ele de escravo começou a governar a casa de Potifar. E ele falou, eu posso tudo aqui, menos pôr a mão em você, mulher. O que tem? Estou só eu e você aqui, lindão. Tem hora que é isso. Você vai olhar para o lado, tá? É mesmo, só eu, rapaz. O pastor não está, meu líder não está. Eita gatinha. É hoje. Ninguém vai saber. Oh, mentira. Sabe o que, que o Josézão faz? Porque quando você tem garantia do céu dentro de você, a Bíblia diz que Deus era com ele. José fala uma frase que eu carrego na minha vida até hoje. Pecaria eu contra o meu Deus? Eu não vou negociar. Ainda que eu pague o preço. Lembra que eu falei agora há pouco? E ele pagou o preço. Por ser verdadeiro, por ser fiel, ele foi condenado à prisão, sabe por quê? Porque ele deitou com ela? Não, porque ele falou assim, pecaria eu contra o meu Deus, dentro de mim tem um Deus que soprou poder e autoridade na minha vida, eu não vou pecar contra esse Deus, eu não peco contra ele, e sai na correria, e ela cata na sua roupa e deixa ele praticamente só de cuecão de couro e ele sai correndo. Ele vai parar na onde por causa disso? Prisão. Mas quem tem potencial, ele chega na prisão. O que acontece com José, irmão? Governa a prisão. A chave da prisão é na mão do quem? Do prisioneiro. Nunca vi isso. Coloca a chave da prisão na mão do Marcola para você ver o que vai acontecer. Coloca. O chefão lá da prisão fala, José, você é diferenciado. Tem algo diferente de você. A chave da prisão está na sua mão. Toma conta da prisão. É coisa loucura, né? É doido isso aí, gente. Mas o que, que é isso? Deus está maximizando o seu potencial. Ah, é na prisão, você vai crescer. Ah, as jaulas estão aí, mas não está aqui dentro de mim. Dentro de mim tem um Deus Todo-Poderoso. E José prospera ali, ele governa tudo. Ele toma conta dos presos, ele realiza ali sonhos que o povo perturbado. Ele fala assim, vai acontecer isso, camarada. Pode deixar, você vai ser restituído. Lembra de mim, ele é esquecido na prisão. Mas Deus não esqueceu dele. Sabe? Quando você vai no seu nome, você luta sozinho. Quando você vai em nome de Deus, o céu luta por você. Dá um glória a Deus aí, irmão. Estamos já daqui a pouco vai terminar, daqui para meia-noite. Eu estou cansado do retiro, mas eu não posso parar. Você precisa estar conectado à fonte. Todo produto precisa estar registrado com o fabricante. Espiritualmente isso significa intimidade com Deus, vida no Espírito Santo, submissão. Conectado com Deus. Aleluia. Não viva no seu nome. Se você disse, esse é o meu negócio, essa é a minha companhia, você está em perigo. Esse é o meu ministério, essa é a minha igreja, você está em perigo. Deus não é responsável por aquilo que não é dele. Forte, hein? Meu, é tudo meu. Eu cresci porque eu sou bom no que eu faço. Ei, Deus não é responsável por aquilo que não é dele. Isso cancela a cobertura divina. Quem aconteceu com quem? Fala para mim. Aconteceu com o Saul. O Saul ao posto do Davi, antes do Davi. Ele achou que ele era o cara, que ele era o bonitão, o fortão. Ele ofereceu sacrifício sem o profeta. Ele fez coisas terríveis. E Deus falou, hoje eu tiro de você o seu ministério, o seu reinado. E a partir daquele momento, quem que se apossou dele? O sujo imundo, nós falamos agora dele. O capiroto. Olha só a chave poderosa. Tudo precisa estar no nome dele. Diga comigo, tudo precisa estar no nome dele. Tudo, tudo. Tudo. Meu ministério é dele, minha família é dele, a minha vida é dele, o meu trabalho é dele, a minha empresa é dele, os meus sonhos é dele, os meus projetos é dele, tudo precisa ser do Senhor. Porque você declara que ele é o que? O seu Senhor. Senhor é aquele que governa você. Então você e eu precisamos deixar ele governar. Deus só é responsável por aquilo que pertence a Ele. Deus só responsabiliza por aquilo que é dEle. Você tem pedido a Deus para curar o teu corpo por razão errada. Cura-me porque eu estou doente. Eu tenho dor. Eu estou doente. Eu não me sinto bem. Senhor, cura-me por quê? Porque eu disse ao povo que eu sou o teu produto. Eu recebo a cura agora mesmo por causa do teu nome. É para que o teu nome seja glorificado. Quando eu orei para o cara que estava encurvado, eu falei, Senhor, é para que o seu nome seja glorificado, não é eu, é o Senhor. E o cara hoje não está mais encurvado. Representante autorizado. Se você cometer um erro, o Senhor não ficará irado com você. Porque a companhia tem seu representante autorizado. No seu manual está escrito para você não levar o produto a um representante não autorizado. Só existe um representante autorizado entre o produto e o fabricante. E o fabricante, o nome desse autorizado, ele se chama Jesus Cristo. Você não tem que ir no macumbeiro, na feitiçaria, no benzedor, não sei na onde, você tem que ir em Jesus Cristo. O grande problema é que nós vamos caçando atalhos, querendo coisa mais fácil. É Jesus que vai te salvar, é Jesus que vai te curar, é Jesus que vai restaurar a sua família, é Jesus que vai mudar a história, não é mais ninguém. Ei, não é São Pedro, São Cícero, Ditinho, não é, é Jesus de Nazaré, irmãos. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou vida, vai estar morrendo, mas eu sou vida, está morto já, mas eu sou vida, aquela menina, quando Jesus chega, todo mundo fala assim, bem, porque incomodou o mestre, ela já morreu, Jesus fala, sai todo mundo aqui, Talita, come, menina, levanta, porque eu sou vida. O que está morto na sua vida? O que está morto que você está procurando coisas aí fora? Ei, eu quero dizer para você, apresenta para Jesus hoje. O que já morreu? Jesus está querendo dizer para você, Talita, come, levanta. levanta, levanta, fica em pé, levanta, fica em pé, porque eu quero falar com você, levanta, porque eu quero terminar a grande obra na sua vida, aquilo que um dia começou lá, e hoje na obra de Cristo está concluindo na sua vida, na sua família. Falaram para você que você não ia ser ninguém, mas eu quero dizer que você tem em você o dom que eu te dei. Fica em pé nessa noite, querido, quer chamar o ministério louvor? Tem mais meia hora aqui, mas eu não vou não. Senão, vocês vão pôr eu para correr. Eu quero concluir dizendo assim, ó. Deus não te joga fora, não, nem te abandona. Deus começa a restaurar. Ele te conserta por dentro. Ele trabalha no seu caráter. Ele reacende o seu potencial, porque Ele não vê só quem você é hoje. Ele vê quem você pode se tornar. Amém? Deus não investe no seu passado, Ele investe no seu futuro. Eita glória! O fabricante, ele nunca vai desistir do seu produto. Você pode até ter sido rejeitado por muitos, mas você continua sendo valioso para Deus. E Ele ainda não terminou a obra na sua vida. Ah, pastor, acabou para mim. Se acabou, você tem que morrer. Se você está vivo, é porque Deus quer fazer algo na sua vida. Está só começando. Feche os seus olhos. Começa a chamar a presença desse Deus poderoso. Começa a dizer: Eu, Espírito Santo, eu tomo posse dessa palavra que o Senhor me criou potencializado para crescer.